Senado se reúne ainda hoje para votar o orçamento da União.
Comissão de Educação aprova projeto que determina que despesas previstas com cultura não poderão ser contingenciadas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. As despesas previstas com cultura não poderão ser cortadas do orçamento da União. É o que determina a proposta aprovada hoje pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O objetivo é estimular os investimentos no setor. A reportagem é de Jorge Cardim.
O projeto da senadora Lidse da Mata, do PSB baiano, modifica a Lei de Responsabilidade Fiscal e determina que as despesas destinadas à cultura previstas no orçamento não podem sofrer contingenciamento, que é o bloqueio ou corte de recursos por parte do governo. A senadora justificou que o orçamento do Ministério da Cultura é um dos menores da esplanada. O relator, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, disse que a iniciativa busca proteger os projetos em andamento e estimular o investimento na formação de artistas e nas diferentes manifestações culturais.
A cultura, apesar de ser quase a alma da nação, expressão da sua diversidade, da criatividade do seu povo, e de ser também, hoje em dia, cada vez mais, ter uma dimensão econômica considerável, que representa para a vida do país a economia criativa. Apesar disso, pela ótica dos governos e das prioridades orçamentárias, costuma ser sempre relegada a um plano muito inferior às demais funções do governo.
O projeto deve ser analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos e o senador da Comissão de Educação também aprovaram a proposta que autoriza o governo a criar o Centro Federal de Educação Tecnológica de Esperantina, no Piauí.
Foi instalada hoje a Comissão de Deputados e Senadores, que vai elaborar um novo regimento comum para o Congresso Nacional.
O grupo será presidido pelo deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, e terá como relator o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Repórter Maurício De Sante.
A comissão é formada por 6 senadores e 6 deputados. Eles têm a tarefa de elaborar uma proposta para o novo regimento comum do Congresso. O Regimento Comum é o documento que lista as regras para as sessões conjuntas do Congresso Nacional, que são aquelas em que deputados e senadores decidem juntos sobre questões como o orçamento da União e os vetos presidenciais. Membro da comissão, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que o colegiado tem a obrigação de simplificar as regras para o funcionamento do Congresso.
Funcionando de maneira precária, a gente perde o respeito da sociedade, do cidadão, que não entende esse emaranhado de resoluções. Então, acho que essa comissão tem uma obrigação de facilitar o funcionamento do Congresso e aproximar o Congresso da compreensão do cidadão brasileiro, que tem horas que ele não compreende nada. Que sessão é essa do Congresso? Como é que isso junta tanto deputado e senador e não delibera? Eu acho que esse debate vai ser muito interessante.
Eleito para presidir a comissão, o deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, anunciou que será cumprido o prazo de 60 dias para a elaboração do projeto do novo regimento comum.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, alega que, para ser coerente, a Advocacia Geral da União deve pedir ao Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional a derrubada do veto sobre a nova divisão dos royalties do petróleo.
É que, segundo Ferraço, a AGU considerou essa divisão irregular e deu as bases legais para o veto da presidente Dilma Rousseff à lei que distribui os royalties do petróleo.
Não pode, na semana anterior, fundamentar o veto e, na semana posterior, achar ou concluir que o Congresso Nacional é legítimo. Não! O Congresso Nacional não é legítimo para agir ao arrepio da lei e da Constituição Federal. Até porque somos nós que fazemos as leis e nós precisamos ter a obrigação de, em primeiro lugar, darmos exemplo e respeitarmos as leis.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB, criticou duramente a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, afirmando que no Mato Grosso do Sul o órgão estimula o confronto de comunidades indígenas com proprietários rurais.
Ele também criticou o que chama de rolo compressor das demarcações de terra feitas sem critérios e que, segundo o senador, avançam sobre o bom senso, aumentando o clima de conflito entre índios e não índios. E no centro dessa questão, disse Rubem Figueiró, está a FUNAI.
O órgão recebe recursos de ONGs estrangeiras, serve como braço ideológico do Conselho Missionário Indigenista, o CIMI, age muitas vezes como governo paralelo, sem ter qualquer freio no Ministério da Justiça, no Judiciário, nem no Ministério Público. A FUNAI está extremamente aparelhada, dominada por um modelo de pensamento arcaico, fechada em si mesma.
O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, destacou a importância do Marco Civil da Internet, que está em discussão na Câmara dos Deputados.
O projeto estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, que já conta com mais de 90 milhões de usuários.
Vital do Rego disse que dois pontos da proposta são polêmicos: a questão da privacidade na internet e a chamada neutralidade da rede, que tem a ver com a velocidade da conexão.
Por exemplo, se um usuário contrata uma velocidade de acesso de 5 gigabytes, ele deve poder acessar todos os tipos de dados com a mesma velocidade, de e-mails a vídeos. Essa é a ideia do relator, que vamos aqui no Senado aprofundar sua discussão. Já é hora de começarmos a delinear o marco legal para este vasto mundo que a rede mundial nos deu acesso.
Vital do Rego explicou que o Marco Civil da Internet não trata de questões penais, direito autoral nem regulamentação das telecomunicações. Isso, segundo ele, será feito depois.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse ser favorável à pena de prisão e multa de autoridade pública que se recusar a matricular pessoa com deficiência educacional.
Paulo Paim disse que somente a educação inclusiva é capaz de promover o desenvolvimento do Brasil e acabar com as desigualdades sociais.
Muitos municípios têm enfrentado dificuldades em promover o atendimento às crianças e adultos com necessidades educacionais especiais. Não sei se por desconhecimento ou por falta de recurso.
O senador Romero Jucá, do PMDB, saudou a inauguração de uma agência modelo do INSS no município de Alto Alegre, em Roraima.
A agência vai atender a população da cidade e do município de Mucajaí. Com isso, a população do interior não terá mais que ir à capital, Boa Vista, para resolver problemas com o INSS.
Romero Jucá contou que o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, foi à inauguração da agência e acatou o pedido para a construção de mais 4 agências no estado: em Boa Vista, Rorainópolis, São Luís do Anauá e Pacaraima.
O ministro Garibaldi e o presidente do INSS, doutor Lindolfo, prontamente anunciaram, inclusive, o atendimento do nosso pleito, o que faz com que nós tenhamos, assim, uma malha completa de atendimento e cobertura do INSS lá no estado de Roraima, no nosso querido estado.
O plenário do Congresso deve se reunir ainda hoje para concluir a votação do Orçamento Geral da União em 2013. Mais informações com o repórter Celso Cavalcante.
Na semana passada, na mesma sessão em que foi derrubado o veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto que mudou as regras de distribuição dos royalties do petróleo, deputados e senadores concluíram a discussão sobre o projeto da lei orçamentária deste ano. Ao final da sessão, já de madrugada, os deputados aprovaram o texto em votação simbólica. A sessão de hoje foi convocada para que os senadores possam agora votar a matéria. É o Orçamento Geral da União que estabelece como o governo federal deve aplicar os recursos públicos que arrecada. Neste ano, a proposta prevê um total de R$ 2,276 bilhões para as despesas até dezembro. Entre as metas econômicas, o projeto estima um crescimento de 4,5% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Além disso, o texto traz uma expectativa de inflação da ordem de 4,91%. O projeto de lei orçamentária também inclui previsão de reajuste salarial para diversas categorias do funcionalismo público e confirma o salário mínimo de R$ 678. Da Rádio Senado, Celso Cavalcante.
Jornal do Senado. Apresentação: Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio: Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.